o Fabrício Carpinejar, com quem eu tenho o prazer de falar ao vivo agora por telefone para contar essa novidade aqui para a gente. Carpinejar, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo ótimo. mas eu sou favorável à temperatura de aqui, porque nenhuma roupa fica mofada.
É verdade, não dá tempo, né?
A gente pode, talvez a única cidade gaúcha em que a gente pode usar todas as roupas de todas as estações simultaneamente.
Verdade.
É para criar inveja nos outros.
Isso aí, chupa outros guarda-roupas do Brasil inteiro. Bom demais. Carpinejar, tu sabes que tu é sempre muito bem-vindo aqui ao programa, é uma alegria te receber. E antes mesmo da tua presença aqui, eu estava anunciando essa entrevista já com colegas, com profissionais aqui da comunicação, e eu estava dizendo, poxa, que bacana, né, a gente poder se intitular um poeta. Olha que coisa linda, né, o próprio nome já é uma poesia, né, eu sou um poeta. E eu queria te perguntar um pouquinho sobre esse teu trabalho também com poesia, essa vertente poética que tu consegue trazer para um mundo tão complicado na atualidade, né, de intolerância, de diálogos tensos nas redes sociais em especial, e você vem com poesia. Qual o papel da poesia na tua vida hoje, Carpinejar?
Minha mãe tem uma frase, eu acho que é lapidar, dizendo que alguns são escritores, mas todos são poetas. A gente precisa abrir espaço para a poesia, do gesto. A poesia de dar um bom abraço, a poesia de almoçar olhando nos olhos do outro. Eu ficava muito feliz na minha infância. Sabe que momento que eu ficava muito feliz na minha infância? O momento em que faltava luz. Porque quando faltava luz, todos de casa se procuravam.
É verdade.
Todos de casa usavam a voz como luz. Todos de casa se reuniam para ouvir histórias da infância, para diminuir o medo, para não ficar com medo. Ficavam na sala. Aí meu pai contava alguma façanha minha, contava alguma façanha do Rodrigo, do Miguel, da Carla. E eu ficava orgulhoso do meu irmão. Sabe por que a gente tem menos orgulho dos irmãos? Porque a gente deixou de escutar histórias de família. E naquele apagão, era fundamental, porque surgia uma outra eletricidade ali, a eletricidade da ternura, da proximidade, de estar junto. Hoje todo mundo, na medida que tem luz, migra para o celular. Se isola no celular. Eu acho que a gente precisa resgatar essa percepção de um encontro de cada vez. Tem um encontro de cada vez. A gente quer falar tudo que a gente pensa para todo mundo, e a gente está esvaziando os encontros presenciais. Algo que eu sinto falta, por exemplo, eu fiquei tentando entender por que nós ríamos tanto no almoço. E hoje a gente não ri. Sabe o que eu descobri? Que antes tinha sobremesa. Todo almoço tinha o tempo da sobremesa. Hoje a gente nem almoça em casa. E quando almoça em casa, nunca vai ter sobremesa.
É verdade.
A gente não espera mais o doce. O doce que deixa todo mundo mais inebriado, mais vulnerável, mais receptivo. As nossas relações estão muito salgadas. Falta glicose. Falta essa adrenalina do doce.
Uhum.
Eu lembro que em casa, na geladeira, sempre tinha um doce. Uma frutinha, uma abóbora, sabe? Um pudim. Tinha um doce. Tanto que a gente comia, podia ser a pior comida, tanto faz. A gente podia comer o mais simples possível, porque a gente sabia que tinha sobremesa. Então a gente não está mais fazendo a sobremesa na nossa vida. A gente não está mais fazendo a sobremesa na nossa família. A sobremesa do nosso tempo. A sobremesa do nosso relacionamento amoroso. A sobremesa com os nossos filhos. A sobremesa. A sobremesa é aquele minuto a mais. Depois, quem vive a sobremesa, quem experimenta a sobremesa vai pedir o cafezinho.
É verdade.
Ah, feliz do tempo que a gente se atrasava no trabalho, mas não se atrasava no afeto da família.
É verdade. Concordo contigo. Carpinejar, eu sei que esse é o trabalho que você tá desenvolveu agora, vem lançar em Caxias do Sul, está circulando já pelo país com esse trabalho, né, voltado à família, mas antes de a gente focar nele, eu queria voltar um pouquinho aqui, rebobinar um pouquinho essa fita e falar da grande repercussão desse projeto, né, virou um livro, na verdade antes foi uma experiência pessoal, depois foram frases, depois foram poesias e depois virou um trabalho, né, de livro que é Cuide dos Pais Antes que Seja Tarde. Eu queria te perguntar sobre, tu esperava essa repercussão toda desse trabalho?
É que a gente não espera a recepção, né? A gente já tem um contentamento de ter escrito.
Uhum.
E o Cuide dos Pais Antes que Seja Tarde, ele, eu acho que é um marco da minha vida, porque primeiro, é uma narrativa. É uma narrativa autobiográfica. Não é um livro de crônica. E não é um livro de poesia como eu vinha fazendo.
Uhum.
E o Cuide dos Pais foi tão impactante que gerou essa continuação que é Família é Tudo. Família é Tudo seria uma continuação do Cuide dos Pais Antes que Seja Tarde, que também é uma narrativa biográfica. Cuide dos Pais é realmente um alerta sobre o abandono dos pais velhos. Que a gente não está planejando a nossa vida para atender os nossos pais velhos. Houve uma mudança da longevidade. Antes, os pais viviam até os 60 anos. Hoje, os pais vivem até os 80, até os 90. Ou seja, a gente não tinha que se preocupar com a velhice dos pais. Hoje, temos que nos preocupar com a velhice dos pais. A gente precisa planejar a velhice dos pais como uma segunda gestação, como uma gestação. Como se fossem os nossos filhos, porque nós seremos hoje pais dos pais.
Uhum.
A gente, na medida que vai comprar uma casa, ou vai comprar um imóvel, ou vai alugar um apartamento, tem que pensar naquele quartinho para o pai. Se o pai está velho, vai ter que pensar. Aquele quartinho para a mãe. É incluí-lo no nosso planejamento. É não tratar a velhice como se fosse uma fatalidade, um acidente. Ah, algo que não vai acontecer. Vai acontecer, eles vão adoecer. Eles vão precisar de nós. A gente precisa aproveitar essa chance. É uma chance. E a gente vê como sacrifício, mas não. É uma rara oportunidade de devolver ao pai e à mãe, na velhice, tudo o que nos deram na infância e na adolescência.
Claro, Carpinejar, eu ficaria mais tempo, obviamente, conversar contigo não é uma coisa que dá para fazer em 10 minutos, tem que ficar um período maior. Mas o tempo aqui está se esgotando. Não, mas é verdade, é de coração. Queria então te perguntar e te pedir se você pode convidar as pessoas para esse novo projeto Família é Tudo, né? Você já explicou um pouquinho sobre ele. É na semana que vem, você volta a Caxias do Sul, a tua terra, conversar com as pessoas daqui, te prestigiar. Eu queria que você deixasse um convite para isso.
Será uma terapia poética, uma terapia familiar, uma conversa franca, divertida e emocionante. Será na outra quinta, na próxima quinta, às 20 horas, no Hotel Personal.
Fica o convite para todo mundo, né? Vai ser o lançamento de livro, no evento vai ter o livro também, obviamente, né, Carpinejar?
Com certeza.
Tá certo, tá, família aí. É tudo.
Um abraço de cadeira de balanço, não sei que roupa que eu vou estar, de cenário de verão, primavera, inverno, talvez as quatro estações juntas.
Traz da mala tudo. Carpinejar, um forte abraço, viu? Um excelente final de semana pra você.
Obrigado.
Valeu, tchau, tchau.